Muito bom dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana, manhã muito especial hoje, é dia 26 de abril de 2017, manhã de quarta-feira com o nosso colaborador da Rádio Metropolitana, Jundiabe, sempre prefeito aqui de Mogi das Cruzes, e o Jundi hoje convidadíssimo para falar de um assunto que ele conhece bem, né Jundi? Bom dia!
Bom dia Marilei, bom dia amigas e amigos do Radar Noticioso, da nossa querida metropolitana. É verdade. Um tema quentíssimo.
Vamos falar de um assunto
importantíssimo, diga de passagem, para Mogi das Cruzes e para a região do Alto Tietê.
Exatamente, Jundi. Eu quero até chamar já para quem está participando também do nosso Facebook, tá? Porque nós vamos falar de lixo. Destinação final dos resíduos sólidos. O lixo domiciliar que a gente fala tanto. E que é um problema há muitos anos. Eu falo disso há 20 anos. E o Jundi, quando foi prefeito, conheceu bem o problema com o lixão da Volta Fria. Vamos começar lá no lixão da Volta Fria, Jundi?
Pois não, Marilei. Mas antes da Volta Fria, se você me permitir, eu preciso colocar algum fato importante para o Brasil.
Vamos lá.
Sabe, Marilei, nós temos uma cultura de não cuidar muito dos processos elementares da nossa própria vida. Nós estamos falando de saneamento básico, nós estamos falando dos resíduos sólidos, em outras palavras, do lixo nosso do dia a dia, enfim, das coisas assim um pouco, entre aspas, sujas ou nojentas, nós temos uma cultura de não tocar muita mão. E o pior, os gestores públicos, os políticos de uma geral, ao longo dos anos, não fizeram convenientemente e acertadamente para resolver essas questões. Sabe o que eu digo isso, Marilê? Há 40 anos atrás, países como o Japão, a França, Portugal, etc., já estavam iniciando o processo de incineração de sólidos, que é o lixo de cada dia.
40 anos.
40 anos atrás.
E eu quando está vazado, né?
Olha só, e quando eu estive uma viagem ao Japão.
Que já, ano foi?
Ah, foi em 1994, se eu não me falo em memória.
Nossa, tudo isso?
É, 94, olha só quanto tempo faz. E eu visitei cidades que tem exatamente essas usinas de incineração produzindo energia. Por isso é que quando eu assumi a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, já recebemos uma série de, não digo heranças malditas não, mas são obrigações de todos os gestores para continuar o processo.
Que já era um problema.
Já era um problema. E aí nós tínhamos lá o lixão da Volta Fria.
E o padre, que era o lixão da Volta Fria?
Então, mas antes do lixão da Volta Fria, o lixo de Mogi das Cruzes estava aqui na Ponte Grande, Marilei.
Ah, é verdade. Até aqui do centro, né?
As pessoas se esquecem.
Isso não faz muito tempo, na época do padre.
E como lixão, exatamente. E como o lixão da Volta Fria ficava praticamente na APA, várzea do Rio Tietê, totalmente protegido pelas leis ambientais, etc., o padre Melo desapropriou uma primeira área lá no Taboão. Uma área boa. Porém, a CETESB e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente praticamente proibiram a continuidade do processo para a busca do licenciamento ambiental em função da defesa e proteção da fauna e da flora. Aí ficou lá simbolizado como uma área onde nós temos lá o sagui, da Serra Escuro. E chegou o Valdemar, 1997, o último mandato dele, certo? Ele, ao invés de desapropriar, muito capaz e inteligente, ele fez um acordo com um dos proprietários de uma grande área na divisa do Itapetí, base do Itapetí com o Taboão, de 220 mil metros, para poder fazer o processo de licenciamento ambiental. E ele deixou o poder e sobrou a continuidade para que eu pudesse trabalhar em cima dessa...
Já chegou com o problema instalado, né?
E chegamos a colocar essa área de 220 mil metros numa audiência pública no Teatro Vasques, aqui em Mogi, em 2002. Lamentavelmente, Marilei, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, através do CONSEMA, entendeu que não tinha vida útil em termos de custo-benefício. Nova história, era muito investimento para pouco prazo de utilização. E nós ficamos praticamente sem nenhuma ação. Como resolver? Porque o Ministério Público Ambiental legitimamente queria que rapidamente nós desativássemos o lixão da Volta Fria. Deus nos ajudou. A sociedade civil nos ajudou. Por quê? Né? Impedidos de termos um aterro sanitário municipal, nós conseguimos, no sistema de limpeza pública, a terceirização. Porque até então, o processo era tudo através da prefeitura municipal. Barrição da rua, coleta, transporte, né? E tudo a prefeitura que fazia. Aí nós terceirizamos e colocamos lá uma cláusula para que a empresa vitoriosa da licitação, né, não destinasse mais o lixo na Volta Fria. Que ele arrumasse algum outro lugar. Ia ter um custo maior. Até para desativar. Aí nós conseguimos. E a empresa vitoriosa na época era a Júlio Simões. Hoje tem outro nome. Companhia Brasileira de Serviços. Não é isso? E aí, em função, os catadores que atuavam lá na Volta Fria foram aproveitados pela empresa Júlio Simões para fazer a reciclagem, vamos dizer assim, na separação de lixo. Foi um início extremamente importante. Certo?
Lá em 2000 e...
Isso em 2004, 2005, claro. Começamos a reciclagem. É. De uma forma muito assim, ainda modesta.
Caseira, né? Caseira.
Ok? Porém, nesse posto de triagem, lá na Vila Industrial, a empresa Júlio Simões é que começou contratando aqueles que eram catadores para iniciar esse processo. Ora, na viagem posteriormente que eu fiz nos Estados Unidos, também lá na cidade de São Francisco, eu era deputado estadual. Tudo em termos de viagem de trabalho. Também na cidade de São Francisco, lá, já tinha usina de queima de lixo.
Antes de você ser prefeito, então.
Antes, muito antes. Uhum. Por isso é que eu gostaria de parabenizar essa comissão que se instala.
Dos vereadores
da Câmara de Mogi. E parece que é o Antônio Lino, Chico Bezerra, Mauro Araújo e alguns outros vereadores vão compor. E aí, Marilei, é fundamental que eu diga isto. Quando nós desativamos o lixão da Volta Fria, de qualquer forma, apesar da terceirização levar o lixo para, vamos dizer assim, aterros controlados, nós tínhamos pressão para que tivéssemos um aterro municipal. De repente, a Queiroz Galvão apresentou um projeto para a prefeitura, tá certo? De praticamente solucionar o problema do lixo de Mogi. Só que nesse projeto incluía o lixo de toda a região leste de São Paulo e das cidades aqui, exatamente no coração do Distrito Industrial do Taboão. Nós não podíamos concordar com isto. É porque o Distrito Industrial do Taboão é praticamente o alicerce econômico, financeiro, social para Mogi das Cruzes e a nossa população para futuras gerações.
E crescer as indústrias. Né?
Exatamente. E houve uma resistência muito grande. Aí nós fomos totalmente contra. Durante o segundo mandato, 2005, 2008, lutamos com todas as formas e quero aqui enaltecer a sociedade civil, trazendo aqui o nome, por exemplo, José Arraes, ele simbolizando outros companheiros que ajudaram muito para que nós não pudéssemos, tá certo, ter o lixão da Queiroz Galvão lá no Distrito Industrial Taboão. Coube ao meu sucessor, o prefeito Bertaioli, sacramentar isto em termos de total paralisação do processo que estava tramitando na Secretaria Estadual de Meio Ambiente para a busca de um licenciamento ambiental. Ora, eu quero me colocar à disposição, Marilei, porque em 2002 ou 2004, se não me falha a memória, eu, além de prefeito, eu estava presidindo, na época, a MATE, Associação dos Municípios da Tietê.
Nossa, nem era Condemate ainda.
Não era Condemate. E com alguns conhecimentos que eu adquiri visitando as usinas de incineração no Japão, nos Estados Unidos, e alguma literatura de países europeus, eu fiquei sabendo que a Universidade Federal do Rio de Janeiro tinha um projeto piloto na cidade de Niterói. E nós fizemos uma comissão de prefeitos e fomos lá visitar. Se não me falha a memória, em 2002 ou 2003.
Uhum.
Né? Era um projeto piloto de incineração e já...
Né? Essa nova tecnologia.
Nova tecnologia, naquela época, né? Com geração de energia. Mas no Brasil, totalmente atrasado. Sabe por quê, Marilê? Uhum. Havia resistência, né, dos órgãos fiscalizadores, mas, acima de tudo, né, essa resistência estava incorporada com interesses das grandes e poderosas organizações que achavam que o aterro sanitário, né, era melhor para os interesses próprios do sistema de limpeza pública, né, que as grandes empreiteiras começaram a agir, né, não só na cidade de São Paulo, mas em outras grandes cidades. Portanto, quando eu estava deputado federal, Marilei, né, eu fiz parte da frente parlamentar, né, dos resíduos sólidos. E o Plano Nacional de Resíduos Sólidos já dizia que em 2014, dezembro, cessava-se, né, o funcionamento dos lixões, esse céu aberto sem controle. E que, a partir de 2015, todos os lixões tinham que ser transformados em aterros controlados. Não deu, Maria, porque no Brasil existe muito atraso. Então, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos acabou adiando essa responsabilidade dos municípios de acabarem com os lixões para 2021. Ora, naquela época que eu estava deputado federal, o governo federal, que vê tudo assim, muito de arquibancada, não coloca a mão para valer para tentar resolver isso, porque quem tem mais dinheiro é o governo federal, acaba sobrando todos para os municípios. Então, ao invés de transformar os lixões em aterros sanitários, eu lutei lá na Câmara Federal para que essa tecnologia mais limpa, né, da queima do lixo, para aproveitamento dessa queima em geração de energia, fosse possível. E a coisa vem avançando. Eu me lembro que já com o DEMAT, o prefeito Bertaioli, né, teve aí algumas ações, porque a ex-presidente da Sabesp, Dilma Pena, tinha começado algum estudo nesse sentido.
Isso mesmo, da Usina Verde.
Usina Verde. E agora o atual presidente da Sabesp, né, continua, parece, interessado em desenvolver pela Sabesp.
Mas está tudo no papel ainda.
Tudo no papel. Então, mas tudo no papel no Brasil, porque existe em tantos lugares esses processos já há décadas.
Então, aí eu vou falar como jornalista, que a gente acompanha tanto nesse programa do lixo. A gente tem que pagar a coleta do lixo, claro. Temos que pagar para levar o lixo para bem longe daqui, porque nós não temos aterro sanitário aqui perto. Temos aquele lixão controlado da Pajuan, que está interditado pela CETESB, inclusive devendo muito dinheiro de multas. E pelo jeito aquilo ali não tem mais saída. E fica muito caro o lixo. Né? A gente teria que ter, na minha opinião, uma saída. Claro que a Câmara de Vereadores de Mogi discutir esse assunto, de repente levar para o CONDEMAT, né? E o CONDEMAT tentar discutir numa saída regional, não é, Jorge?
Com certeza. E eu quero me colocar à disposição dessa sede da Câmara Municipal de Mogi para tentar ajudar. Não sou dona da verdade, mas com muita humildade,
né?
Com muita humildade. Sabe por quê, Marilei? Né? Quando eu visitei, se não me falha a memória, em 2013, né, deputado federal, né, fazia parte da frente parlamentar, eu visitei um projeto que está lá em São Bernardo do Campo, aqui pertinho. São Bernardo do Campo, que hoje ultrapassa 820 mil habitantes, né, tem um lixão, um antigo lixão chamado Alvarenga, desativado, que já se fazem mais ou menos 14 anos de desativação. E lá estava iniciando um processo, né, exatamente de uma usina de incineração com geração de energia. E sabe, Marilê, enquanto a Queiroz Galvão queria uma área de 2 milhões de metros quadrados, aqui no miolo, no centro do Distrito Industrial do Taboão, esse de São Bernardo do Campo, tá certo, é 35 mil metros. Ora, lá no Japão, nos Estados Unidos, Portugal, né, essas usinas de incineração não tem cheiro nenhum.
Uhum.
Né, e parece até uma indústria. Uhum. Por isso é que a saída é essa tecnologia já antiga nesses outros países, mas que no Brasil ainda nós temos resistências de várias ordens. Por isso que eu quero aqui me colocar à disposição dessa sede, né, para que nós não possamos levar mais lixo tão longe e que tenhamos Mogi das Cruzes consorciado via Condemate, você mesmo levantou essa bola importante, né? Porque esse de São Bernardo, Marilei, o projeto é mais ou menos para Mogi, acho que hoje tem 400 toneladas de águas de lixo, se não me falha a memória.
Um pouco mais,
né? São Bernardo, né, tem o dobro de Mogi pelo número de habitantes, né?
É o dobro de Mogi.
E esse projeto está lá para atender mais ou menos 1.200.000 habitantes. E olha só, vou repetir aqui. Não estou falando aqui que seja o único que a SEV deve nortear, né? O próprio o vice-prefeito, meu filho Juliano Abbe, enquanto vereador, ele atuou presidindo uma comissão especial de vereadores de resíduos sólidos.
Ele é advogado especialista.
Exatamente.
Em
ele, né? E eu me lembro que eu tinha falado para o Juliano, enquanto eu prefeito, etc., que essa tecnologia deve ser lutado por todos nós, né? Essa nova tecnologia. Por isso que eu me lembro que, enquanto vereador, ele até fez um estudo baseado num sistema da Bélgica. É praticamente o protótipo idêntico dessas cidades, né, que desenvolve a usina de incineração, né? E aí fiquei sabendo que a sede, inclusive, convidou meu filho Juliano, vice-prefeito, para ajudar com informações, né? Então quero aqui agradecer o Lino, o Chico Bezerra, o Mauro Araújo, para que realmente abra, né, as portas dessa sede, né,
para novos conhecimentos,
inclusive com pessoas que têm alguma informação nesse sentido.
Eu já um know-how expertise.
E olha, eu, né, assino embaixo de você, né, o custo desse transporte para termos cada vez mais distantes da região metropolitana de São Paulo,
muito caro.
Certo.
Em todas as cidades.
Exatamente.
Né,
então nós temos tecnologia assim, custa caro. Mas naquela...
Para todo mundo.
Mas há 10, 20 anos atrás, Marilei, quando se falava no PPP, parcerias públicas privadas, assustava as pessoas. Mas esse modelo, há 40, 50 anos, né, é um modelo de desenvolvimento desses países altamente evoluídos.
Uhum.
E o Brasil teima em querer fazer tudo com o governo. Então nós temos que abrir as portas.
Seria uma ótima oportunidade, né?
Para que a sociedade civil organizada, através das empresas, etc., possa contribuir. Esse São Bernardo é PPP, parceria pública privada. Nós temos lá, né, em Paulínia, né, tem algumas cidades que iniciaram isso. Não me lembro o nome da cidade, mas tem uma cidade também em Santa Catarina, bem avançada nesse processo.
Seriam importantes saídas, estratégias, para a gente trazer para o Condemate poder discutir através dessa
sede
da Câmara de Mogi.
Oportuníssima a constituição da sede aqui em Mogi das Cruzes. Quero parabenizar a Câmara Municipal.
Vamos acompanhar, Jorge?
Vamos sim.
Combinado.
E fica aqui, Marilei, com a sua permissão, ao ar aqui, né, para me colocar à disposição dessa sede, né, quando quiser, estou à disposição para trazer alguns conhecimentos.
Legal. Obrigada, Jorge, pela sua participação. É bom a gente lembrar, né, os caminhos aí do lixo e principalmente as preocupações que o lixo traz para todos nós. Obrigada, Júnior.
Eu que agradeço. Um grande beijo, Maria.
Beijo para você.
Um abraço.
Daqui a pouquinho, depois do intervalinho, a gente vai voltar para falar das doenças típicas de inverno, outono e inverno, como manter seu filho e sua filha longe dos problemas de saúde. Tá bom? Já, com o Dr. Henrique Naufel. Não saia daí.